Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta que amplia prazo de validade de concursos públicos pode ser votada pelo plenário do Senado.
Senadores divergem sobre os resultados da intervenção federal no Rio de Janeiro.
Brasil pode sediar a Conferência Mundial do Clima prevista para 2019.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado pode votar a proposta de emenda à Constituição que amplia o prazo de validade de concurso público quando a administração suspender as nomeações por falta de recursos.
A iniciativa busca assegurar os direitos dos candidatos aprovados que não foram nomeados. A reportagem é de Jorge Cardim.
Está em análise no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que amplia o prazo de validade de um concurso público quando as prefeituras e os governos estaduais e federal decidirem suspender as nomeações por falta de recursos. Neste ano, por exemplo, uma decisão provisória da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a contratação de 900 professores aprovados em concurso público para a rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, devido à crise econômica e financeira do estado. A autora do projeto, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, argumentou que a proposta busca garantir os direitos e valorizar o esforço dos candidatos aprovados.
Aquela pessoa que se dedicou, que estudou, que passou no concurso público e passa a viver, portanto, uma expectativa da chamada. Então, para essa pessoa, a suspensão do concurso é fatal. É você colocar assim uma pá de cal em todos os seus sonhos, em anos e anos e anos de dedicação, não é?
A proposta de emenda à Constituição também proíbe a realização de novos concursos enquanto as nomeações estiverem suspensas.
E a vigência da medida provisória que adia ou cancela o reajuste salarial de servidores da administração pública foi prorrogada por mais 60 dias, conforme ato publicado ontem.
Agora, uma comissão de senadores e deputados será instalada para examinar o texto, que prevê apenas para 2020 o reajuste previsto para 2019, a ser concedido para algumas categorias, como servidores do Banco Central, da Polícia Federal, da Receita Federal, bem como professores, médicos e diplomatas. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o governo, o aumento precisa ser adiado para 2020 porque a inflação esperada de 5% baixou e, com a emenda constitucional do teto de gastos, é preciso controlar as contas públicas. O governo estima uma economia em 2019 de quase 5 bilhões de reais. Já o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, disse que os servidores têm direito ao reajuste e teme que algumas categorias, como a Receita Federal, façam greve.
Dependurar a crise nas costas do servidor público não resolve o problema, apenas agrava a situação. Há gastos que se cortam, que só faz ampliar gastos. Esse é um exemplo dos gastos que se corta, que vai dar mais prejuízo para o país. Não produz economia nenhuma, produz apenas crise.
Depois de 8 meses de vigência, senadores divergem quanto aos resultados da intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro.
Decretada pelo presidente Michel Temer em fevereiro deste ano, a intervenção está prevista para durar até 31 de dezembro. Repórter Maurício De Santi.
O governo federal já tem em mãos um relatório sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro para ser repassado ao presidente eleito. O objetivo é que o futuro ocupante do Palácio do Planalto saiba o que já foi feito, o que ainda está em andamento e o que precisa ser mantido depois de 31 de dezembro, quando está previsto o fim da intervenção. O resultado das ações nesses 8 meses divide a opinião dos senadores. Jorge Viana, do PT do Acre, lembra que há relatos de violação de direitos humanos durante a intervenção federal e avalia que a decisão foi desastrosa.
A intervenção militar na área de segurança no Rio foi uma tragédia. Não resolveu, como não resolveria de jeito nenhum, a não ser se fosse um espírito de cooperação, como nós queremos na área de fronteiras, forças armadas, atuando com as forças de segurança do Estado, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e não uma ação política, como foi feita no Rio de Janeiro. Uma ação política perversa.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, destacou a redução dos índices de criminalidade e citou como exemplo a diminuição dos casos de roubos a carteira carteiros e veículos dos Correios. Ela ressaltou ainda o compromisso dos comandantes militares com a democracia.
Os comandantes militares, eles têm um compromisso reafirmado com a democracia, com a estabilidade, com a legalidade e com a institucionalidade do país. Não há outra forma. Eles têm a convicção e têm reafirmado esses compromissos democráticos. Nós não podemos querer criar um fantasma que não vai se afirmar e nem trazer tranquilidade à nação.
O brasileiro volta às urnas neste domingo para escolher o presidente da República e, conforme o caso, o governador de 13 estados e do Distrito Federal.
Será a oitava vez que isso acontece após o período de ditadura militar. Reportagem de Larissa Bortoni.
No caso específico da presidência, houve segundo turno nas eleições de 1989, 2002, 2006, 2010 e 2014. Nas disputas de 1994 e 1998, a decisão ocorreu no primeiro turno. Além disso, essa será a oitava vez que o Brasil vai eleger o chefe do Executivo Federal após os anos da ditadura militar. Essa conquista democrática começou a ser desenhada em 1983, com o movimento Diretas Já.
As eleições diretas são uma imposição da consciência democrática do nosso povo. Impedi-las é desrespeitar a nação. Impedi-las é profanar a nossa gente. Impedi-las é amesquiar a dignidade cívica dos nossos irmãos.
Sim, as eleições diretas, já!
O ex-senador Tancredo Neves e o ex-deputado Ulisses Guimarães foram alguns dos muitos que defendiam em comícios apinhados de gente a aprovação da emenda constitucional do ex-deputado Dante de Oliveira. A proposta restabelecia ser direito do povo a escolha do presidente. A emenda acabou sendo derrotada em abril de 1984 e apenas 5 anos depois, o brasileiro pôde exercer esse direito.
A Comissão Mista do Congresso Nacional sobre Mudanças Climáticas quer o Brasil como sede da Reunião Mundial do Clima no ano que vem.
Entre as questões que a COP25 vai discutir, estão os limites entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Reportagem de Floriano Filho.
A Conferência das Nações Unidas de 2019 para Mudanças Climáticas vai acontecer em novembro. O país sede ainda não está definido, apesar da candidatura do Brasil ter sido apresentada em 2017. O país continua sendo cobrado pela comunidade internacional por conta do desmatamento, mas o Brasil reduziu em 80% as emissões poluentes e em 22 mil quilômetros quadrados a destruição da Amazônia. Deputados e senadores da Comissão Mista de Mudanças Climáticas acreditam que o Brasil tem plenas condições de sediar a conferência, assim como já fez na reunião internacional em 1992. Para o relator da comissão, senador Jorge Viana, do PT do Acre, o país é um dos protagonistas no debate mundial sobre meio ambiente.
O Brasil sediar a COP também leva o país inteiro a se unir no propósito de assumir um protagonismo ainda maior na busca de implementar o Acordo de Paris. Talvez seja uma maneira de pacificar esses conflitos que nós estamos tendo no Brasil, inclusive no Parlamento.
A conferência deste ano será realizada entre os dias 3 e 14 de dezembro em Katowice, na Polônia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O TCU tem acompanhado, durante as eleições, os procedimentos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso, conhecida como Auditoria da Votação Paralela. Na auditoria, uma urna eletrônica de cada sessão sorteada é levada ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral, onde é realizada, no dia da eleição, uma simulação da votação. O objetivo é assegurar o correto funcionamento da urna e o registro dos votos. Ao final dos procedimentos, os votos registrados na votação paralela devem coincidir com os dados apresentados pelo boletim de urna. Os auditores do TCU também acompanham os sorteios das sessões a serem auditadas, a votação simulada e, se for necessário, a equipe que faz a substituição da urna. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.